Cláudia Golin e a participação das mulheres no mercado de trabalho, por Juan Ramón Hall. Cláudia Golin recebeu o Prémio Nobel da Economia 2023 por construir e verificar um enquadramento teórico e uma narrativa económica que permite interpretar e compreender uma das transformações sociais mais notáveis de todo o século XX, a participação da mulher no mercado de trabalho. Será possível explicar economicamente porque é que a participação laboral da mulher era deveras reduzida há um século atrás? E porque é que nos últimos 100 anos a quantidade e qualidade da força laboral feminina tem aumentado? Sim, é possível explicá-lo através da oferta e da procura, as quais também incluem, ao contrário do que muitas vezes e erradamente se pensa, os fatores sociais, institucionais e culturais. A este respeito, Golin distingue quatro etapas ao longo do século XX. Na primeira, até aproximadamente 1930, a taxa de participação da mulher era bastante baixa, cerca de 10% do total da população em idade ativa, e muito rígida perante aumentos salariais. A oferta laboral feminina era composta essencialmente por mulheres jovens e solteiras que abandonavam o mercado laboral quando contraíam matrimónio. As mulheres assalariadas eram socialmente mal vistas, porque a maioria dos empregos eram perigosos, sujos, repetitivos e acarretavam longos dias de trabalho. De facto, nos países anglo-saxónicos, existiam inclusivamente as chamadas barreiras matrimoniais que levavam à rescisão automática do contrato de trabalho quando uma mulher se casava. Por essa razão, mesmo quando os salários cresciam, a taxa de atividade feminina não aumentava consideravelmente. Os salários mais altos do marido desincentivavam o maior trabalho da esposa. Numa segunda etapa, até ao final da Segunda Guerra Mundial, houve uma maior inserção da mulher no mercado de trabalho. As proibições legais à contratação de mulheres casadas foram desaparecendo. A expansão do setor dos serviços levou ao aparecimento de novos postos de trabalho, a tempo parcial, menos perigosos e mais limpos, como o trabalho de escritório, o que dignificou socialmente o emprego feminino. E, por último, algumas tecnologias do lar, como a máquina de lavar roupa ou o frigorífico, reduziram a carga de trabalho doméstico da mulher e, portanto, facilitaram a sua inserção a tempo parcial no mercado de trabalho. Ou seja, a elasticidade da oferta de trabalho feminino relativamente ao salário foi aumentando, embora não o suficiente para que a taxa de participação da mulher superasse os 25%. Na terceira etapa, que de certo modo é uma etapa de transição e que se estende até finais dos anos 70, as tendências anteriores continuam a aprofundar-se. Há uma maior penetração da mulher no mercado de trabalho, uma maior dignificação social do trabalho feminino e mais opções de trabalho a tempo parcial. No entanto, acima de tudo, a grande transformação laboral que ocorre nesta época, mais do que a normalização do trabalho das mulheres antes do casamento, ou em algumas situações depois do casamento, foi tornar-se habitual que uma mulher tivesse a sua própria carreira profissional ao longo de toda a sua vida laboral. É verdade que se tratava de uma carreira profissional que, nesta etapa, continuava a ser secundária e subordinada à do marido. Mas, em todo o caso, ao generalizarem-se as carreiras femininas prolongadas, as expectativas das mulheres jovens mudaram. Se uma pessoa vai trabalhar durante 30 ou 40 anos, começa a fazer sentido investir intensivamente na própria educação, pois o investimento é muitíssimo mais amortizado e rentabilizado. É assim que entramos na quarta etapa, em que a taxa de atividade feminina é muito similar à masculina, bem como a sua formação e os seus salários. Esta quarta etapa foi, além disso, auxiliada por uma inovação farmacêutica, a pílula contraceptiva. Este é um dos estudos mais populares de Golin. Ao ajudar as mulheres a decidir quando ficar grávidas, estas podiam evitar engravidar antes de completar os estudos universitários, levando a que o custo do seu investimento em capital humano também reduzisse bastante. Note-se que foi assinalado que, nesta quarta etapa, o salário por hora das mulheres é essencialmente o mesmo que o dos homens. Também aqui Golin tem bastante a dizer. Acontece que, depois de se ajustar o salário por hora de homens e mulheres em função do nível de formação, do grau de responsabilidade, do setor económico ou do tamanho da empresa, continua a haver uma diferença positiva a favor dos homens que era difícil de explicar. De acordo com Golin, esta diferença deve-se à procura de maior flexibilidade laboral por parte das mulheres. Em certos empregos, como o setor financeiro ou jurídico, O salário por hora cresce com o número de horas de trabalho e com a disponibilidade para trabalhar em qualquer momento do dia. O salário num trabalho de 5 horas não tem de ser metade do salário desse mesmo trabalho num período de 10 horas. Na medida em que as mulheres exigem empregos com dias de trabalho flexíveis, o seu salário por hora pode ser inferior ao dos homens. Não por serem homens e mulheres, mas sim porque cada um deles procura empregos com diferentes graus de flexibilidade. Daí também deriva toda a literatura sobre o child penalty, ou seja, o impacto negativo que dar à luz tem nos salários das mulheres. Como resolver este problema? Ou adaptando as empresas para que possam tornar-se mais flexíveis sem quebras de produtividade, ou aumentando a procura de flexibilidade dos homens, ou reduzindo a procura de flexibilidade das mulheres. Esta última opção poderia conseguir-se, por exemplo, através de uma maior repartição das responsabilidades familiares. Em conclusão, Goldin recebeu o Nobel por reinterpretar solidamente a história económica do mercado de trabalho do século XX, por nos ajudar a entender, a partir da lógica económica, porque é que a inserção laboral da mulher se deu tão tardiamente, a que é que se deveram e a que é que não se deveram as profundas mudanças laborais ao longo do século e porque é que tem existido uma disparidade salarial que não está relacionada com a discriminação empresarial contra a mulher.